DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta terça-feira. Adriano Novunga afirma que o principal desafio do próximo presidente de Moçambique deveria ser o combate à corrupção.
O problema central de Moçambique é que a liderança política máxima do nosso país é vista como promotora e principal beneficiária da corrupção.
Questionado sobre a possibilidade de um dia se candidatar a presidente do país, Adriano Novunga respondeu assim.
Não deixamos nenhuma porta fechada, deixámos-las abertas e vamos ver o que é que o futuro nos reserva.
Na Alemanha, a recente onda de violência contra políticos preocupa a democracia. Em Lisboa, decorre a exposição Álbuns em Família, que partilha histórias e memórias de diversas da comunidade africana na capital de Portugal. E no futebol, logo à noite, decide-se o primeiro finalista da Liga dos Campeões. O calendário marca o dia 7 de maio, o relógio aponta para as 5 horas e 30 minutos, hora universal. Consigo deste lado António Deus e começa agora o Jornal da Manhã. Em Moçambique, a Frelimo apresentou Daniel Francisco Chapo como candidato às eleições presidenciais, uma vez que o atual presidente já atingiu o limite de 2 mandatos consecutivos. Já o MDM apresentou Lutero Simango. A Renamo continua em processo interno de escolha do seu candidato e é sobre os principais desafios do próximo presidente de Moçambique que o professor Adriano Novunga, diretor executivo do Centro de Democracia e Desenvolvimento de Moçambique, falou à DW África.
Os principais desafios daquele que for eleito como presidente da República incluem, em primeiro lugar, o combate à corrupção, desde o topo da pirâmide até a base. O problema central de Moçambique é que a liderança política máxima do nosso país é vista como promotora e principal beneficiária da corrupção. Segundo lugar, é promover um diálogo nacional intra e transpartidário, para permitir que todas as vozes tenham um campo, espaço de participação, que Nilce não conseguiu trazer, que vai permitir, entre outros assuntos, a solução do assunto Cabo Delgado, que começa, na verdade, com o combate à corrupção, o respeito às diferenças e ao Estado de Direito Democrático.
Algum dos candidatos já conhecidos tem perfil necessário para vencer os desafios do futuro?
Bom, temos agora o candidato da Frelimo, vamos ter um candidato da Renamo, já temos o candidato do MDM. Se viu a eleição dentro do partido Frelimo, se fala que houve cerca de 140 votos em branco. E este candidato foi eleito com menos de 50% dos votos. Fica uma vitória bastante fraca, que decorre da percepção que se tem de que ele não é a pessoa que neste momento está preparada para carregar os desafios do país. Ele não tem essa preparação. Pode rapidamente estudar os assuntos para liderar o país, mas não é o líder que se esperava neste momento.
Em Moçambique, um candidato que não pertence a um partido político, representante da sociedade civil, portanto, teria, em teoria, possibilidades de ser eleito? Ou os candidatos têm forçosamente que ser indicados por um dos partidos políticos representados no Parlamento?
Sabe, Moçambique político é maior do que o Moçambique que junta Frelimo, Renamo e MDM. Frelimo, Renamo e MDM são pequenos em relação ao espaço político e democrático da cidade moçambicana. Apesar destes partidos, fundamentalmente Frelimo e Renamo, estarem a monopolizarem o espaço e estarem a utilizar os instrumentos do Estado para excluir e marginalizar a sociedade moçambicana. Com isso dito, é sim possível uma pessoa da sociedade civil ascender. É possível, sim. Organizadamente se pode colocar uma pessoa da sociedade civil na presidência para dar resposta aos anseios que neste momento não se tem a certeza de que aqueles que o timoneiro que vai sair destes vai responder a esses desafios.
E existe a possibilidade de o próprio Adriano Novunga um dia ser candidato ao cargo de presidente da República de Moçambique?
Se eu, Adriano Novunga, posso um dia fazer isso, Nós somos produtos de processos de história. A nossa existência, a nossa atuação responde aos desafios do momento. Então, vamos ver o que é que o futuro nos reserva em relação a isso. Não deixamos nenhuma porta fechada, deixámos-las abertas e vamos ver o que é que o futuro nos reserva.
Ouvimos o professor Adriano Novunga, diretor executivo do Centro de Democracia e Desenvolvimento de Moçambique, numa entrevista conduzida pelo jornalista António Cascais. Abrimos agora a primeira janela do espaço do ouvinte desta manhã, em que lhe perguntamos quais os principais desafios para o próximo presidente de Moçambique. O Edmilson Manhissa escreve-nos que o setor da saúde, da segurança, da educação e também do emprego. Já o Paulo escreve-nos que o combate à pobreza e também à corrupção. Já sabe que antes do final desta emissão vamos ler mais opiniões de vocês, nossos ouvintes. Ainda vai a tempo de deixar o seu comentário no nosso Facebook, TW Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da TW África. facebook.com/TW Português. Estamos à espera das suas reações. TW Notícias.
Os profissionais de saúde moçambicanos anunciaram ontem que vão continuar com a greve face à falta de consensos com o governo, que acusam de assédio moral e intimidações, além de recusar pagar na totalidade horas extraordinárias em atraso. Em resposta, o ministro da Saúde moçambicano garantiu que 60 mil profissionais do setor já foram reenquadrados e que está a ser tratado o pagamento de horas extraordinárias em atraso aos funcionários em greve há uma semana. Armindo Tiago disse aos jornalistas que a melhoria das condições de trabalho não é apenas uma etapa, é um processo dinâmico, e disse ainda achar que o governo está a dar soluções aos assuntos de forma paulatina. Para lidar com as reivindicações dos profissionais em greve, Armindo Tiago adiantou que o governo criou uma equipa multissetorial para dialogar com a classe. A CNE de Moçambique recebeu até hoje a inscrição de 36 formações concorrentes às eleições gerais de 9 de outubro e prevê pelo menos mais 3 esta terça-feira, o último dia previsto para este processo. De acordo com fonte da CNE, inscreveram-se ontem mais 4 partidos: Casos da Frelimo, partido que governa Moçambique desde a independência, da Nova Democracia, do Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento e do Partido para o Desenvolvimento de Moçambique. Na Guiné-Bissau, o presidente Umaro Sissoko Embaló afirmou o seu compromisso na exploração sustentável dos recursos naturais do país para que possam servir também às gerações futuras. Sissoko Embaló falava na abertura do primeiro Fórum Diálogo Nacional sobre o Ambiente, que decorre em Bissau. Disse que concorda quando os especialistas do setor ambiental afirmam que a questão dos resíduos e a degradação dos solos, a perda da biodiversidade e as alterações climáticas são desafios globais que exigem respostas locais e ações imediatas. E em Angola, o Ministério da Educação vai introduzir no próximo ano as disciplinas de francês e inglês no currículo dos alunos da 5ª e 6ª classes, anunciou a ministra da Tutela, Luísa Grilo, citada pela Rádio Nacional de Angola. Acredita que em 2025 haverá condições para introduzir quer a língua inglesa, quer a língua francesa, porque haverá recursos humanos qualificados. O anúncio foi feito à margem do 2º Conselho Consultivo do Ministério da Educação, que terminou este sábado no Bié.
DW África. Deutsche Welle.
A agressão física a um político do partido SPD na Saxónia, na passada sexta-feira, abalou a Alemanha. Há muito que os insultos, as ameaças e as tentativas de intimidação fazem parte do cotidiano das campanhas eleitorais de rua no país. A boa notícia é que Matthias Ecke sobreviveu à operação depois de ter partido o osso da face e a órbita ocular. O político do SPD da Saxónia, de 41 anos e principal candidato às eleições para o Parlamento Europeu de 6 a 9 de junho, foi agredido e gravemente ferido em Dresden, enquanto afixava cartazes eleitorais. Segundo a organização regional, é que tenciona prosseguir a campanha eleitoral após a sua recuperação. Os 4 suspeitos, jovens alemães com idades entre os 17 e os 18 anos, foram identificados pela polícia. Em pelo menos um deles, a polícia encontrou indícios de ideais de extrema-direita. O ataque a Ecke é apenas a ponta do iceberg. Os políticos locais, em particular, são atacados, ameaçados e insultados diariamente. Max Reschke, líder do Partido dos Verdes no estado da Turíngia, relata vários incidentes. Desde o Natal até o início do ano, durante os protestos dos agricultores, tivemos um monte de estrume em frente a cada gabinete, ovos nas janelas, janelas partidas em vários gabinetes e até caixas de correio rebentadas. Por vezes, as pessoas dizem-nos que quando voltarmos ao poder, vai acontecer-nos isto e aquilo. A violência verbal aumentou definitivamente nos últimos anos. Os Verdes, em particular, são frequentemente atacados e Max Reschke e a sua equipa tiveram de reagir há muito tempo. Durante a campanha eleitoral para as eleições autárquicas, no final de maio, e para as próximas eleições europeias, viajam sempre, pelo menos, em pares, por segurança. Há pessoas que costumavam pensar coisas e agora dizem-nas quando vêm ter connosco. Também há pessoas que gostam de tentar intimidar as famílias. E há outros que se certificam de que esses pensamentos se transformam em ações. Vimos isso agora em Dresden. A violência contra políticos não é um fenómeno novo. A presidente da Câmara de Colónia, Henriette Reka, foi vítima de uma tentativa de assassinato em 2015, à qual sobreviveu por pouco. Em 2019, o presidente do distrito de Hesse e o político da CDU, Walter Lübcke, foi assassinado por um extremista de direita. O governador da Baviera, Markus Söder, culpa a AfD de extrema-direita pela recente violência contra políticos, mas os seus políticos também são vítimas de ataques. Um recente inquérito representativo a mais de 6.400 presidentes de Câmara na Alemanha, realizado pelo Instituto de Estudos de Opinião Força, a pedido da Fundação Köber, chega a uma conclusão igualmente preocupante. 40% dos inquiridos declaram que os próprios ou pessoas próximas já foram insultados, ameaçados ou agredidos fisicamente por causa do seu trabalho. Em entrevista à DW, Sven Tetzlaff, diretor da Democracia e Coesão da Fundação Köber, explica que este não é um fenómeno puramente alemão, mas sim uma tendência em toda a Europa e nos Estados Unidos da América. A linguagem tornou-se mais rude e, claro, tem algo a ver com as redes sociais. As pessoas estão a espalhar o seu ódio ao Estado, ao sistema, à política, aos que estão no topo. E também sabemos que os limiares de inibição para atacar fisicamente as pessoas baixam significativamente se a linguagem continuar a evoluir nesse sentido. Se os políticos locais se retirarem após o ataque a Matthias Ecke, por temerem pela sua segurança, Sven Tetzlaff teme um cenário ameaçador. Se as pessoas no primeiro nível da democracia, nos mais de 11 mil municípios da Alemanha, deixarem de se envolver, deixarem de fazer trabalho político local voluntário, então as pessoas nas províncias, nas zonas rurais, nas cidades e aldeias vão perceber que a democracia já não está a funcionar. E, se a nível local deixarmos de ter confiança de que o Estado democrático vai continuar a funcionar, temos de facto um enorme problema na Alemanha. Pelo menos existe um ponto de contacto central para todos os titulares de cargos municipais e funcionários eleitos na Alemanha desde 2021. Stark im Amt é o nome do portal online para políticas locais contra o ódio e a violência, que a Fundação Köber iniciou em conjunto com a Associação Alemã de Cidades, a Associação Alemã de Condados e a Associação Alemã de Cidades e Municípios. Cerca de 3 mil políticos locais acedem todos os meses ao site para se informarem sobre estratégias de prevenção e combate às ameaças e ao discurso de ódio em linha.
Escute-nos através de podcasting. Pode ouvir o programa à hora que quiser, num computador ou num leitor portátil. Se estiver em casa ou em viagem, não perca o nosso programa. Mais informações em www.dw.com/português.
Histórias e memórias diversas da comunidade africana da Grande Lisboa enriquecem a exposição temporária Álbuns de Família, patente até 30 de novembro no Padrão dos Descobrimentos em Portugal. A mostra de fotografias e vídeos também assinala a Década Internacional de Afrodescendentes decretada pelas Nações Unidas, que termina este ano.
Ana Gomes, imigrante guinense de 65 anos de idade, acorda sempre de madrugada para fazer limpeza no Padrão dos Descobrimentos, à beira da foz do Rio Tejo, onde trabalha há 5 anos.
Trabalhou em outro sítio, depois eles mandam-me aqui para fazer baixa de uma pessoa. Depois, aquele entrou de reforma, eles ficam comigo.
A foto desta singela empregada de limpeza está na exposição Álbuns de Família da Comunidade Africana da Grande Lisboa, inaugurada no passado sábado no âmbito das comemorações dos 50 anos da Revolução dos Cravos. A fotografia foi tirada com um telemóvel pelo filho, Donizete da Silva, que se associou com o consentimento da mãe à ideia de reunir no padrão dos descobrimentos as fotos de família de gente anónima da diáspora africana em Portugal.
Sim, só tirei foto em casa. Ideia surgiu do pessoal aí do trabalho.
No padrão dos descobrimentos estão expostos álbuns de família com imagens que portugueses afrodescendentes e africanos registaram de si próprios e das suas comunidades antes e depois de 1975, ano das independências da maioria dos países africanos face à colonização portuguesa. São histórias e memórias desconhecidas que se cruzam com a história de Portugal, como nos diz José Baeça de Pina, 46 anos, dinamizador cultural de origem cabo-verdiana, também representado na exposição com fotos suas de família e da comunidade do bairro das Fontainhas, na periferia de Lisboa.
É um bairro autoconstruído, é uma comunidade cabo-verdiana que veio de Cabo Verde e São Tomé nos anos 70. Foram começando a vir as mulheres e eles, os trabalhadores que moravam em casernas tiveram que arranjar um local e foram para as Fontainhas fazer casas de barraca, em processo de juntamão.
As fotografias na exposição em Lisboa têm a ver com o cotidiano das famílias da comunidade africana ao longo destes 50 anos, após o 25 de abril de 1974, como nos dá conta Inocência Mata, que partilha a curadoria científica da exposição com Filipa Vicente.
E a ideia foi precisamente fazer falar uma comunidade de africanos e afrodescendentes, um segmento que é sempre visto como estrangeiro, como imigrante, e que nós vemos que grande parte das pessoas aqui representadas, portanto, é portuguesa.
A exposição no emblemático padrão dos descobrimentos tem um propósito, explica a DW África, a académica de origem são-tomense.
Nós sabemos que é polémico, mas também quisemos trazer essa discussão para esse espaço, que é um lugar de memória imperial, um lugar de memória colonial, e, na verdade, construísse uma outra narrativa, uma narrativa de uma presença que está cá desde o século XV e que, no caso, está representada desde finais do século XIX e princípios do século XX.
A mostra, segundo Inocência Mata, enquadra-se igualmente na celebração da Década Internacional dos Afrodescendentes, proclamada pelas Nações Unidas, sobre a qual, lamenta, pouco se fez em Portugal. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Notícias.
O movimento Hamas anunciou ter aceito uma proposta de cessar-fogo mediada pelo Egito e pelo Catar para suspender a guerra com Israel. O país diz que está a examinar a resposta do Hamas ao acordo de cessar-fogo. O anúncio surgiu horas depois de o exército israelita ordenar a cerca de 100 mil palestinianos o leste de Rafah para deixarem a cidade face à iminência de uma incursão terrestre. Peritos da ONU para os Direitos Humanos expressaram o seu horror com a descoberta de valas comuns com cadáveres de pessoas que tinham sinais de tortura, execução e de terem sido enterradas vivas pelos militares israelitas. No futebol, hoje é dia de decisões na Liga dos Campeões. Logo à noite, Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund jogam acesso à final da mais importante competição de clubes do mundo. Na primeira mão, no Signal Iduna Park, o Borussia Dortmund venceu por 1-0 com gol de Niklas Füllkrug. Pode acompanhar toda a informação atualizada da Liga dos Campeões no nosso Facebook DW Português para a África.
DW, Espaço do Ouvinte.
Muito bem, abrimos agora a segunda e última janela do Espaço do Ouvinte desta manhã, em que lhe perguntámos quais os principais desafios para o próximo presidente de Moçambique. O Lucas João escreve que os principais desafios deverão ser a luta contra o terrorismo, que não será fácil, e também contra a corrupção em todos os ministérios e reduzir o custo de vida para os moçambicanos. Já o Lucas Zariro escreve que o país precisa de vias de comunicação um pouco mais confortáveis e, obviamente, também a falar de elevação da democracia. Muito bem, o Espaço do Ouvinte desta manhã fica por aqui. Muito obrigado por todos os comentários e por terem estado na nossa companhia. Da minha parte é tudo. Mais logo, o jornalista António Cascais traz-lhe todas as novidades no Jornal da Noite. Amanhã, à mesma hora, estarei na sua companhia para o Jornal da Manhã. Tenha uma ótima terça-feira e, claro, sempre na companhia da sua DW África. Um abraço, até amanhã.